Agora 9:34. E o nosso assunto agora é muito sério. É muito triste toda vez que a gente tem que dar notícia de crianças, jovens e adultos que se afogam em piscinas, rios, represas, enfim. E com a chegada do verão, infelizmente, esses casos aumentam. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o afogamento é uma das principais causas de morte no mundo. São cerca de 230 mil mortes por ano. No Brasil, são em torno de 6 mil mortes por ano. Crianças e jovens do sexo masculino são as principais vítimas. O Grupo Maringá de Comunicação está promovendo uma campanha de prevenção. É a campanha Primeiro Minuto, que aborda técnicas de prevenção tanto de afogamentos quanto de sufocamentos, asfixia e outros tipos de incidentes. Vamos trazer especialistas para falar sobre o tema. E o nosso convidado nesta manhã para falar sobre como prevenir afogamentos é o Tenente Alex Boni, oficial de comunicação do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros e que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Oi, Tenente, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos que nos ouvem. Obrigado aí pelo espaço.
Nós é que agradecemos a gentileza da entrevista e eu gostaria de começar perguntando o seguinte: todo o ambiente aquático oferece risco?
Sim, Luciana. Desde um balde de água esquecido no quintal de casa até o mar com a sua infinitude são ambientes em que o risco está presente. Nós precisamos de medidas para cada um desses espaços.
E quais são essas medidas, as principais medidas de prevenção em cada um desses ambientes?
Então, de um exemplo bastante corriqueiro e cotidiano, a presença de um balde com água esquecido dentro de casa ou até mesmo um vaso sanitário com a tampa elevada pode ser a fonte de afogamento de uma criança. Então, quem é pai, quem é mãe e tem crianças aí que já tem essa capacidade de locomoção, essa curiosidade inata da faixa etária em que eles estão, deixar a fonte de água é desprotegida, potencializa o risco de afogamento, né? As crianças, elas têm a cabeça, toda a parte superior do corpo mais pesada do que o restante dele. Então, se ela cai na água, muito dificilmente ela conseguirá, por meios próprios, sair daquela condição de risco. Portanto, é piscina, balde, qualquer fonte de água que a gente possa esgotar, se não estiver na nossa presença, a gente esgota. Banheiro, tampa do vaso sanitário, tem criança que tem força para levar. Então, deixa as portas fechadas, todos os locais em que a gente possa franquear o acesso da criança, nós temos que interromper, criar um obstáculo. Piscina, criar uma barreira, colocar câmera, orientar a criança, que obviamente nem sempre é suficiente. E aí a gente parte também para os passeios, né, em rios e mar. A indicação sempre é procurar locais onde há posto de guarda-vida. Na inexistência, a pessoa ter todas as cautelas possíveis, que certamente a gente vai discutir durante a entrevista.
Uhum. Como é que a gente pode salvar uma pessoa que está se afogando? A gente deve salvar uma pessoa? De que forma?
Excelente pergunta, Luciana. É até importante dizer a todos que nos ouvem que um dos itens que o bombeiro elenca quando ele vai fazer o relatório de um atendimento de afogamento é se aquela pessoa era a vítima ou se ela tentava fazer um resgate. Por quê? Muitos dos afogamentos ocorrem na tentativa de um resgate. Portanto, eu digo, é desaconselhado a entrada de uma pessoa na água para resgatar outra em afogamento. A pessoa tem que ter muita confiança e segurança de que ela é capaz de safar a sua própria vida e ainda ter uma reserva para salvar de outro. Então, a orientação é atirar objetos que flutuem. E aí vamos tirar aqui o aspecto das crianças nesses meios que a gente consegue de forma simples resolver, né? Então, é rio, mar, locais com profundidade. Então, é atirar objetos que flutuem. Uma garrafa PET, uma só talvez não seja suficiente, mas já é alguma coisa para a pessoa se escorar. Pedaço de pau, algo que flutue. Então, o correto mesmo, uma família precavida, ela vai analisar o risco daquela atividade e vai levar consigo objetos que possam ser utilizados como fonte de flutuação numa emergência. Uma corda, até mesmo um estepe de carro. por mais pesado que ele seja, ele tem a capacidade de flutuação. Então é atirar objetos que flutuem, na inexistência, algo que chegue até a vítima, uma corda, um bambu, um pedaço de pau, algo que a gente possa trazer a pessoa até a margem. E imediatamente ligar para os telefones de emergência pedindo socorro.
Daí a importância também de nadar num local que tenha salva-vidas, né? Que tenha um guarda civil, um bombeiro, né?
Isso mesmo. A gente tem aqui na região de Porto Rico, que é um local muito frequentado, né, pelos moradores aqui da nossa região, em que há a presença de guarda-vidas civis e também de militares. E no litoral, a mesma situação. Então, se esses locais em que a pessoa vai tem posto guarda-vida, prefira isso, porque você tem uma segurança ali apresentada para te ajudar numa emergência. A gente nunca sabe quando vai precisar. E na inexistência é fazer ali dentro do planejamento dessa viagem, assim como a gente faz um planejamento financeiro, é planejar os riscos.
Uhum. Nossa, isso é muito importante. Tenente, saber nadar é importante, faz a diferença? Quem sabe nadar se arrisca mais ou entende melhor o risco do ambiente aquático?
Essa pergunta também é muito interessante, porque a gente imagina que aquele que sabe nadar, ele vai conseguir se resolver numa situação de emergência. Mas muitas vezes falta uma confiança, uma composição ali mental da pessoa de que ela é capaz de enfrentar o risco a que ela foi submetida. Então isso é muito comum no litoral, quando as pessoas acabam nadando naquilo que a gente chama da corrente de retorno. Porque aquele volume de água que chega na areia, ele tem que voltar. A água volta e não é só simplesmente no comportamento de onda vem, onda volta. Toda ali a dinâmica da água, ela vai para um local mais profundo. E nesse local mais profundo tem uma corrente forte, que é o que muitas vezes leva as pessoas lá para trás, como a gente chamaria de forma bastante não técnica, né, em alto mar. Ali não seria alto mar, mas para o banhista talvez seja. Se a pessoa sabe nadar, ela tem que manter a calma, saber que não é porque ela está indo lá para trás que ela se afogará. Ela tem que ter a calma, saber como sai de uma corrente de retorno. Então, se ele sabe nadar, aprender a sair da corrente de retorno, que é jamais nadar no sentido da praia. Porque se eu tenho uma força me tirando da areia, então eu nado perpendicular, ou seja, paralelo à areia, até sentir que a água parou de me levar lá para o fundo. Aí sim, eu sigo o fluxo novamente da água a meu favor até a praia. Entretanto, aí é aquela situação da confiança, né? Quem sabe nadar numa piscina, acredita que é a mesma coisa de nadar num lago, no rio ou no mar. E nós temos muitas variáveis que nós não controlamos relacionadas à natureza. Portanto, saber nadar não significa que você tem toda a segurança para se expor em um ambiente aberto.
Uhum. Tenente, e essa época do ano é muito mais comum acidentes na água?
Sem dúvidas, né? A própria situação do tempo mais quente, ele acaba expondo mais as pessoas a esse ambiente líquido. Por consequência, quanto mais gente exposta, maior a chance dos afogamentos. Acrescemos a isso as férias escolares, então as crianças acabam ficando mais tempo em casa, às vezes nem sempre sob a supervisão dos seus pais. Então é também orientar os parentes, babás, aquelas pessoas que eventualmente vão cuidar das suas crianças para evitar esses tipos de acidentes que ficam muito mais suscetíveis nessa época quente.
No caso de uma criança que cai numa piscina e é retirada ali por adultos, por quem estiver por perto, né? O que fazer nesse primeiro minuto antes da chegada dos socorristas?
Luciana, o afogamento ele é classificado em 6 graus. Aqui não seria o caso de nós relatarmos o que é cada grau de afogamento, mas de uma forma genérica, o grau 1 é o mais simples, é aquele que qualquer um de nós com certeza já se afogou alguma vez na vida, é quando algum líquido acessa a nossa via aérea, como diz, né, no português bem claro, entra no buraco errado e começa a tossir. Esse é um afogamento grau 1, ele não tem repercussão maior. O grau 6 é uma vítima de afogamento em que o coração parou e os movimentos respiratórios também. Então, é o caso mais grave. Para cada grau, nós temos uma forma de tratar. Para facilitar a compreensão do público, tirou a criança ou o adulto, seja quem for, da água, a nossa orientação é: verifique se respira. Se respira, o coração bate. Então, eu não preciso fazer massagens cardíacas. Tá? Então, essa pessoa, a gente coloca ela deitada de lado, para o lado direito da pessoa. Isso tem uma explicação relacionada à anatomia humana. Para nós, agora, não importa, mas é: coloque a pessoa deitada sobre o seu lado direito. Acione o suporte, seja do Corpo de Bombeiros ou do SAMU, 193 ou 192, até porque o SAMU tem essa... já que a CBN tem essa abrangência de uma grande região, o SAMU tem o aeromédico. Então, o acesso a esses locais mais distantes, que às vezes não tem o bombeiro, fica favorecido pela aeronave. Então, tira da água, deitado sobre o lado direito. Se não respira, é indicado o início das manobras de reanimação cardiopulmonar. Então, fazer massagem cardíaca. No afogado, é ideal fazer ventilações boca a boca. Mas para deixar de uma forma mais clara, até receber orientação por telefone, massagem caso não respire.
E para verificar se a criança, a pessoa está respirando, é fácil, é simples? Como é que é? Eu não faço ideia.
É fácil, Luciana. Essa sua pergunta é bastante pertinente, porque as pessoas têm muitas dúvidas, até nas ocorrências corriqueiras da nossa... no acidente de trânsito. Então, é só olhar para o peito ou para o abdômen da pessoa e veja se tem movimento, seja da criança ou seja do adulto. Veja se tem movimento. Se tem dúvida, repouse, coloque a mão sobre o tórax e o abdômen e veja se a sua mão vai se movimentar. Se ela se movimenta, a pessoa respira. Se não se movimenta, então... nós temos um quadro aí de parada respiratória que pode estar associado também à parada cardíaca. Então, para facilitar para o grande público não respira, a gente considera que está em parada cardiorrespiratória, começa as compressões. E por que que é importante a população saber disso? Uma parada cardiorrespiratória revertida, ou melhor, uma parada cardiorrespiratória cujo ciclo de ressuscitação, de reanimação, é feito para aquele que primeiro vê, aumenta demais a chance de sobrevida da vítima.
Nossa, como é importante que a população, de um modo geral, tenha esses conhecimentos de primeiros socorros, né? Essa massagem cardíaca.
É indispensável. Uma pena que no Brasil nós não tenhamos esses conhecimentos incutidos nas crianças, coisas que em outros países nós já temos, né? Essas noções de atendimento pré-hospitalar, porque fazem a diferença. Não sou eu, Boni, bombeiro, falando, não é a instituição, é a ciência. São as literaturas que nós levamos em consideração para o atendimento à emergência. Parada cardiorrespiratória presenciada, obviamente aqui a gente já está falando de um caso que foge um pouquinho do afogamento, mas tem relação direta em fazer o sangue circular, fazer o oxigênio chegar lá na célula que precisa respirar e evitar a mortalidade ou os efeitos deletérios da falta do oxigênio.
O nosso ouvinte, Dejair, está acompanhando aqui a entrevista e ele mandou uma mensagem dizendo que ele conseguiu salvar uma pessoa que estava se afogando numa prainha aqui da região, aqui, e ele disse que ele conseguiu fazer essa massagem cardíaca. É realmente um procedimento muito importante que as pessoas tenham conhecimento. Tenente, o que que é mais perigoso? Se é que existe, né, uma forma de comparar um rio, uma represa ou o mar?
Cada um tem a sua peculiaridade. O mar, ele tem toda essa situação da dinâmica da água, é um volume muito grande, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos as nuances do relevo marinho, então buraco, basicamente o buraco, quando a gente fala do relevo marinho, tem as correntes de retorno. Em contrapartida, no rio, nós temos a correnteza, dependendo do rio que a pessoa vai, a correnteza é muito forte, fundo pedregoso, então as pessoas acabam também se aventurando em andar nos rios, nas pedras. O rio baixou, vou passar aqui, escorrega, cai em um buraco também. Então, cada ambiente tem a sua peculiaridade. Sem sombra de dúvidas, mar e rio, que são ambientes totalmente não controlados, são os piores locais para, por exemplo, nós fazermos operações. Porque numa eventual busca de pessoa, é literalmente uma busca de uma agulha no palheiro, como diz o ditado. Então, isso também prejudica muito a chance da sobrevida quando nós não temos, por exemplo, um socorro próximo, porque daí a pessoa ficará à mercê da corrente.
Mas, inclusive, é arriscado para os próprios socorristas, né? Vocês também correm riscos nessas operações de resgate?
Sim. Todas as nossas operações, elas têm riscos. Inclusive, amanhã nós teremos uma operação lá em Porto Rico, com a escola que está sendo formada aqui em Maringá, de novos bombeiros militares. E faz parte do nosso planejamento analisar os riscos. Então, nós temos riscos de afogamento, de submersão, de acidente com animal marinho. Então, o indivíduo ele é treinado, mas nós não conseguimos excluir. Nós reduzimos a chance de acidentes e de surpresas, mas estamos também à mercê da natureza e das novidades aí que o nosso corpo possa nos apresentar durante um salvamento.
Uhum. Só para encerrar, Tenente, sobre a piscina, os riscos de uma piscina para uma criança, né? O senhor já falou algumas medidas aí de prevenção, é importante também cercar a piscina quando a criança é muito pequenininha?
Luciana, sobre a piscina, se você me permite, eu vou aumentar um pouquinho o leque relacionado a ela, porque quando a gente fala de afogamento, a sensação que nós temos é que a maior parte das mortes por afogamentos, elas vêm pelo mar e pelos rios. Entretanto, quando a gente faz uma análise, principalmente baseado na Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, chamada de SOBRASA, a maior parte das mortes e dos afogamentos, mesmo sem morte, ocorrem em águas internas, ou seja, balde, vaso sanitário e piscina. São os nossos ambientes caseiros. A gente fala, ó, cerca a sua piscina, parece muito simples a orientação, mas isso tem um custo para a família, que muitas vezes não consegue cercar aquela piscina ou não quer. Isso aí também é de cada um. Mas é ter obstáculos que impeçam a chegada da criança na piscina. Então, seja uma porta, seja uma lona, tem lonas que as pessoas cobrem a piscina, então se alguém cair ali, não vai para a água, vai ficar retido na lona. Outra situação importante relacionada à piscina é a presença dos ralos, que fazem a filtragem, a drenagem dessa água. Uhum. Vários acidentes a gente já ouviu no passado, né, de cabelos serem sugados e a pessoa ficar presa lá embaixo. Então é importante que esses ralos eles tenham tampas com vários orifícios para que essa sucção ela seja dissipada e não seja tão forte. Mas o principal é prevenção, é conversar com as nossas crianças, não negligenciar a inteligência delas, falar dos riscos, das situações a que elas estarão expostas caso elas entrem na água sem a supervisão do papai, da mamãe, da babá, do titio, da titia. É criar essa empatia e acreditar também nessa educação continuada.
Nossa, isso é muito importante. Tenente, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, um ótimo dia.
Muito obrigado a todos.
Muito obrigada. Nós conversamos com o Tenente Alex Boni, oficial de comunicação do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Maringá, e falamos sobre a prevenção de afogamentos, que é um dos focos da campanha Primeiro Minuto do Grupo Maringá de Comunicação. Além de entrevistas como esta, que você acaba de acompanhar, a campanha Primeiro Minuto trará dicas de prevenção durante a programação da CBN Maringá e das outras emissoras do GMC. Também teremos publicações nas redes sociais, ações em escolas, distribuição de material impresso e orientação nas ruas diretamente à população sobre como executar a manobra de Heimlich, que é considerado o melhor método pré-hospitalar de desobstrução de vias aéreas superiores.